São 8 da noite, agora em Portugal, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, 7 da tarde, nesta altura em Cabo Verde. São 9 horas em Angola, 10 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora as notícias desta sexta-feira com António Simões.
O chefe de Estado do moçambicano pediu aos militares para melhorarem a atuação contra a violência armada nas regiões norte e centro do país. Com o pedido, Filipe Nyusi reafirmou que está em causa a integridade de Moçambique.
Exortamos as nossas forças armadas a aprimorarem a sua prontidão combativa e a sua capacidade face aos seus ataques terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, assim como os ataques da zona centro do país protagonizados pela auto-intitulada Junta Militar da RENAM. Dissemos que esses ataques constituem uma clara afronta à independência nacional, integridade territorial e à paz, conquistados pelo povo moçambicano com muito sacrifício.
No encerramento do curso de sargentos, na vila de Boane, Filipe Nyusi pediu também mais dinamismo.
Temos a obrigação de fazer face ao modus operandi de qualquer inimigo, tendo como estudo de caso o combate sem contemplações aos terroristas que assassinam populações de forma hedionda e pilham os seus bens na província de Cabo Delgado. É na formação onde devem brotar e fluir ideias para o melhoramento da nossa capacidade de organização, de trabalho, de vencer os desafios através da arte e ciência militar aqui adquiridas.
O presidente de Moçambique, na cerimónia de encerramento do curso de sargentos na vila de Boane, na província de Maputo. O presidente português enviou uma mensagem de solidariedade ao seu homólogo moçambicano, de consternação sobre um massacre levado a cabo por grupos armados na aldeia de Moatida, na província de Cabo Delgado. Marcelo Rebelo de Sousa escreve que neste momento de dor os seus pensamentos estão para com as vítimas, os seus familiares e todos aqueles que sofrem com esta terrível situação. O chefe de Estado português transmite a Filipe Nyusi solidariedade e compaixão, reiterando a disponibilidade de Portugal em apoiar Moçambique, incluindo nos quadros internacional e regional, nos esforços para colocar fim ao flagelo no norte do território moçambicano. E o eurodeputado português Nuno Melo pediu nesta sexta-feira um debate com urgência no Parlamento Europeu sobre a situação em Moçambique, tendo em conta a ligação de Portugal, Estado-membro da União Europeia, com Moçambique. Nuno Melo considera que na União Europeia deve tomar uma posição de firme condenação pela grave situação de segurança e humanitária vivida em Cabo Delgado. O eurodeputado lamenta a inércia do governo português nesta matéria e requereu ao vice-presidente da Comissão Europeia para que se associe ao debate. As autoridades sanitárias de Cabo Verde registaram hoje mais 47 novas infecções devido à Covid-19, a maioria na cidade da Praia, elevando agora o total para 9.741 casos. Há também mais 70 recuperados. O país mantém o balanço de 102 vítimas mortais. Os depósitos dos imigrantes cabo-verdianos nos bancos de Cabo Verde estão em queda desde o início da pandemia. De acordo com o relatório estatístico mensal do Banco Central, a banca já perdeu mais de 3,2 milhões de euros em 7 meses. Há críticas às alterações da lei eleitoral aprovada pelo Parlamento santomense. O diploma da iniciativa do grupo parlamentar do MDFM, PCD-UDD, no poder, permite aos santomenses na diáspora poderem também votar agora nas eleições legislativas, à semelhança das presidenciais, mas impede os cidadãos do país nascidos no estrangeiro de se candidatarem à presidência da República. São vários os comentadores políticos que falam numa má decisão do Parlamento, Oscar Medeiros.
Analistas dizem que esta lei penaliza a diáspora, apesar de permitir que os santomenses no estrangeiro também votem nas eleições legislativas.
Eu não entendo como é que uma pessoa que, por exemplo, ocasionalmente nasce em Portugal ou em França ou Estados Unidos, por aí fora, porque os pais eventualmente estão lá a trabalhar por outras razões e com certeza dando o seu todo o apoio em relação ao seu país, de repente vê-se obrigada a nunca ser presidente do seu próprio país.
Liberato Muniz aproveita para lançar um alerta.
Está na altura de nós não voltarmos a fazer leis uns contra os outros, prejudicando São Tomé e Príncipe e simplesmente tentando resolver os problemas maioritariamente de quem está no poder. O que tem acontecido é que quem está no poder, de uma forma genérica, seja quem for, não quer sair e tenta prejudicar de uma forma sumária os outros. E é grave.
Outro analista, Walter Vera Cruz, diz que a alteração à lei eleitoral foi introduzida pelo atual poder para impedir a candidatura às presidenciais de 2021 do presidente da ADI, Patrice Trovoada, nascido no Gabão durante a luta de libertação nacional.
Ela é agravante porque não é só uma questão de Patrice Trovoada, Santo Tomé e Príncipe. Tem muitos filhos nascidos fora de Santo Tomé e Príncipe.
Oscar Bahia, também analista, pede ao presidente da República para vetar esta lei.
Eu não posso eleger e ser impedido de ser eleito. Se eu elejo, eu tenho que ser eleito. Daí que há alguma inconstitucionalidade nessa matéria, nessa decisão do Parlamento. Eu espero que o presidente da República, uma vez mais, não se mergulhe, digamos, nessas ambições desse novo poder que não está a medir os meios para atingir os seus fins.
É a reação de analistas santomenses à proposta de alteração à lei eleitoral que impede os santomenses nascidos no estrangeiro de serem candidatos às eleições presidenciais.
A alteração à lei eleitoral em São Tomé e Príncipe foi aprovada na generalidade com os votos dos deputados dos partidos no poder, MLSTP, PSD, MDFM, PCD e UDD. A ADI e o movimento de Caué, na oposição, votaram contra.
Foram as notícias desta sexta-feira, em síntese com a edição de António Simões.